Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição os nossos consultores, Diogo Pascarelli. Tudo bem, Diogo?
Tudo bem, Lucas. Tudo bom, pessoal?
Também aqui com a gente a Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi?
Tudo bom, Lucas. E contigo?
Tudo certo. E fechando o time de hoje, o Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas?
Oi, Lucas. Tudo certo. Oi, pessoal.
Bom, o episódio de hoje vai ter uma pauta quase que única. A gente não vai poder fugir desse assunto, a gente vai falar sobre a CPI da Covid, que foi instalada nessa semana depois de uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que definiu como obrigatória a instalação dessa CPI lá no Senado. A gente vai analisar um pouco das consequências dessa decisão, as reações que ocorreram, um áudio divulgado do presidente também com o senador Jorge Cajuru, que foi bem anedótico e fez essa semana começar muito bem logo na segunda-feira de manhã. E a gente vai falar também nesse episódio sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o ex-presidente Lula, mais especificamente falando sobre a anulação das condenações do ex-presidente lá no âmbito da Lava Jato de Curitiba. Depois da segunda turma do Supremo ter decidido sobre isso, esse assunto agora chegou ao plenário num movimento um tanto quanto atípico, mas que está ocorrendo no momento em que a gente grava esse podcast. Só para não perder o costume, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 15 de abril, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 16, em todas as plataformas de streaming. Bom, Gabi, sem mais delongas, vou te chamar para falar um pouco sobre o caso do Lula. Você veio aqui no episódio falar sobre essa primeira decisão que ocorreu lá no âmbito da segunda turma e agora a gente está tendo uma análise final, né, passando pelo crivo dos 11 ministros. Queria que você comentasse um pouco como é que a gente chegou até aqui e por que que esse movimento do plenário está avaliando uma decisão colegiada da segunda turma é um tanto quanto atípico, como eu mencionei no início da minha fala.
Pois é, Lucas, realmente a gente está falando de um caso peculiar, a gente está realmente vendo como faz diferença tratar, quando o Supremo Tribunal está tratando do ex-presidente Lula, tem um certo comportamento diferenciado. E um desses pontos que vale o destaque é justamente o fato de que a discussão já foi iniciada por uma decisão monocrática, aí um desdobramento foi levado para a segunda turma e agora a gente está no plenário, parece que discutindo mais ou menos a mesma coisa. Não é à toa essa percepção de que a gente está discutindo mais ou menos a mesma coisa, porque não deixa de ser isso mesmo. A decisão que o Fachin emitiu de anular as condenações do ex-presidente Lula, ela foi baseada numa vasta coletânea de decisões anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, como se ele tivesse feito um apanhado da jurisprudência e respondeu o pedido de habeas corpus da defesa do Lula com base nesses precedentes. E aí a segunda turma, o que ela fez foi, apesar da decisão do Fachin ter acontecido e a gente já tem um julgamento anulado, eles decidiram continuar com o julgamento da suspeição do Moro, até considerando que isso era um aspecto, juridicamente falando, muito importante para ser deixado, não ser trabalhado, porque o assunto, o mérito da discussão teria caído com a decisão do Fachin. O que acontece nesse caso é que com o recurso que a PGR apresentou a decisão inicial do Fachin, toda a matéria foi devolvida para o plenário. E aí lá foi discutido todo aquele imbróglio que estava de fundo atrás da discussão do Lula. Então, se aquilo deveria ter sido discutido na segunda turma, se havia, se há o caso de falar em suspeição, se essa discussão poderia ter acontecido ou não, e se caberia ao plenário decidir o recurso do Ministério Público, dado que a discussão relativa, a discussão mais recente envolvendo o ex-presidente foi tomada numa turma. A forma mais simples de entender essa questão é que o plenário, querendo ou não, e a gente vai ver isso melhor quando a gente estiver falando de CPI da Covid, é um espaço de validação institucional da corte. Por mais que a segunda turma ela tenha tanto valor quanto o plenário, como são menos ministros que estão discutindo, existe mais margem para questionamentos sobre a parcialidade daqueles membros. A gente está falando de um espaço de decisão que tem apenas 5 membros, em detrimento do plenário que tem 11. Então, a compreensão em geral que o tribunal tem adotado é que é melhor, se possível, sempre tomar decisões de caráter polêmico no plenário, para evitar, inclusive, questionamentos se os membros daquele determinado painel teriam alguma vinculação ideológica ou não com o centro da discussão. Quando a gente está falando de 11 pessoas, a chance disso acontecer racionalmente a gente tende a achar que é menor. Então, esse é um motivo até político pelo qual o plenário tem essa centralidade. Outro aspecto dessa discussão que é relevante é o fato de que existem muitos interesses envolvidos. Por um lado, existe um interesse por parte do ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma, que proferiu a decisão sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, de manter a importância da turma que ele preside e que essa matéria não seja levada ao plenário. Então tem esse interesse. E por outro, existem os interesses mais óbvios, digamos assim, que é o interesse do ex-presidente Lula de garantir que toda decisão, que todos os efeitos da decisão de suspeição do Moro sejam abrangidos para todos os casos e não apenas para um caso, como foi decidido. E tem, por fim, a PGR, que apresentou um recurso para retirar esse entendimento de que a 13ª Vara de Curitiba não era competente para julgar os processos envolvendo o ex-presidente Lula. Até o momento que a gente tem de voto, foi apenas do ministro Cássio Nunes Marques, que entende que se a jurisprudência da corte se consolidou em entender que Brasília é a competência correta e que, dado a situação atual que a gente tem de várias repercussões negativas vindo da Operação Lava Jato, com toda a suspeição, é melhor que se conduza a investigação em Brasília para evitar eventuais questionamentos, até mesmo de perseguição política.
E, Gabi, um ponto interessante que eu acho que eu depreendo da sua fala, né, é que esse acaba sendo um precedente um tanto quanto perigoso, né? Se, por um lado, a gente tem esse lado positivo de que o plenário tem uma tendência menor de ser parcial, ou se houver essa tendência de parcialidade, ela também quase que inconteste, né? Porque se com os 11 ministros a gente tem uma perspectiva de que haja parcialidade, não tem para onde fugir, né? Essa instância final do Supremo. Então, pode ser até interessante quando a gente pensa no tratamento equânime, né? Já que hoje no STF o que existe, na verdade, é uma loteria, né? Quem cai na segunda turma tem mais chance de receber uma decisão garantista e quem cai na primeira turma tem mais chance de receber uma decisão considerada punitivista, né? Então, acho que teria esse aspecto positivo. O lado um tanto quanto negativo, né, é talvez uma questão de insegurança, né? A gente já não vai ter mais a certeza de que quando uma turma decidir algo vai ser a decisão final, né? Tendo em vista que ela já é colegiada, mas ela vai poder ter essa abertura para voltar ao plenário. E aproveitando que eu trouxe esses pontos, eu queria ouvir também a sua posição em relação à declaração que o Edson Fachin fez na tarde dessa quinta-feira, que ele anunciou que ele tem intenção de pleitear uma vaga lá na primeira turma, né? Lembrando que a gente tem o próximo ministro do STF que vai se aposentar, que é o Marco Aurélio. Ele deve se aposentar ainda nesse primeiro semestre desse ano, e o Edson Fachin manifestou interesse de ir para a primeira turma, né? Havendo a possibilidade dele levar os casos da Lava Jato para esse novo colegiado, onde haveria uma maioria mais pró-lavajatista do que na segunda turma, né? Queria ouvir a sua opinião a respeito disso.
Sim, Lucas, com certeza. Essa questão do precedente perigoso que você tratou é uma das preocupações centrais aí em cima desse caso. Tanto do lado do ministro Gilmar Mendes, quando ele se preocupa em manter a importância da segunda turma, é essa a preocupação dele. Para que teremos turmas se o que a turma faz pode ser revisitado em plenário? E a gente vê cada vez mais essas iniciativas de envio para o plenário sendo uma praxe esperada para as pessoas, né? Não só os próprios membros do tribunal, mas a opinião pública. A verdade é que nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal se desgastou bastante com as ditas decisões monocráticas. Então, toda e qualquer oportunidade que se tem de enviar isso ao máximo de, ao maior número de pessoas possível para avaliar um problema, sempre vai ter uma aceitação melhor. Sobre especificamente a mudança do ministro Edson Fachin para a primeira turma, esse é um movimento bem interessante. A gente não está tão acostumado no dia a dia a ter uma dança de cadeiras aí, mas a aposentadoria dos ministros sempre cria ocasião para esse tipo de mudança. Eu não sei se os nossos ouvintes se recordam, mas a gente chegou até a comentar, quando a gente falou da aposentadoria do ministro Celso de Mello, existia o risco de um pedido de mudança de turma por parte do ministro Dias Toffoli, para ocupar a posição dele. Então isso acontece realmente, essas aposentadorias criam ocasiões para mudanças. E aí, nesse caso, tem esse risco de uma mudança do acervo, porque a primeira turma é categoricamente diferente da segunda turma. A primeira, ela é bem mais rígida, ela é considerada uma linha mais punitivista, enquanto a segunda turma é considerada, como você bem falou, mais garantista, o que em termos jurídicos significa que uma tem uma tendência a encarcerar mais e a outra tem uma tendência a encarcerar menos. Então, para quem é acusado, para quem vislumbra um julgamento no futuro envolvendo a Lava Jato, certamente a preferência seria que ele fosse julgado antes do Fachin fazer essa mudança. Mas vale constar, esse quadro, ele acaba gerando várias possibilidades aí. Então, ele pode levar com ele os processos já iniciados e retirar as ações penais da segunda turma. Ele pode voltar à turma apenas para julgar os processos que ele já era relator, ou ele pode deixar essa relatoria, ele pode perder esse vínculo completamente. A tendência é que ele leve os processos com ele, porque existe uma previsão regimental para que isso aconteça. Mas dada a relevância da Lava Jato, e como a gente pode ver que as regras não são tão absolutas quando a gente está falando de algo que pode colocar em risco a imagem da corte, não dá para cravar se de fato eles vão seguir o regimento ou se vão pensar numa estratégia para que as questões sejam mais apaziguadas.
Lembrando, né, Gabi, que talvez quem tenha que tomar essa decisão, né, o que acabe guiando o posicionamento da corte será o presidente, o atual presidente Luiz Fux, e ele tem um posicionamento um tanto quanto pró-Lava Jato, né, então ele pode ser alguém mais favorável a essa posição que você trouxe, né, do Fachin levar os casos da Lava Jato para a primeira turma. Acho que a única garantia que a gente tem em relação a isso é que o Gilmar Mendes vai pistolar no voto dele, né, provavelmente esse movimento não vai passar batido, enfim, pelo ministro Gilmar Mendes. Mas eu queria agora fazer um pouco desse exercício de futurologia, e eu sei que nesse caso ele está especialmente complicado, né? Como você apontou, a gente tem uma situação bem atípica, né? Um caso que acaba mexendo com muitas paixões e que vai ter impacto muito forte no cenário político, mas qual que seria a aposta atual em relação a essas duas decisões que o plenário vai ter que tomar, né? Uma sobre a anulação e outra sobre a suspeição do Sérgio Moro, assim. Se você pudesse apostar, quais que seriam ali esses resultados?
Olha, Lucas, eu sempre brinco que se eu tivesse que apostar no resultado, eu nunca colocaria muito dinheiro, mas a tendência é, pela movimentação da casa e pelos posicionamentos que os próprios ministros já levantaram, é a manutenção da decisão, isso falando especificamente sobre a competência, que é a matéria que o Edson Fachin já se manifestou. Nesse aspecto, a tendência é a manutenção da decisão do Fachin. Porque eu acredito que essa é a tendência mais sólida e a gente tem elementos concretos para averiguar isso. O ministro Edson Fachin, quando ele proferiu a decisão dele que anulava os processos do ex-presidente Lula, ele deixou claro em diversos momentos da sua decisão que pessoalmente ele era contrário ao que ele estava fazendo e não perdeu oportunidades no voto dele de colocar ocasiões em que ele foi o voto vencido na formação da jurisprudência do tribunal que hoje ele tinha que cumprir. Inclusive citou que o ministro Gilmar Mendes, como você bem comentou, foi aquele que abriu a divergência e que fez com que esse precedente do tribunal de que a competência da Lava Jato se restringe aos casos da Petrobras, isso teria vindo inclusive de iniciativa do ministro Gilmar Mendes. E ele, como um dos ministros com posicionamento inclusive mais conservador em termos de assuntos penais, ele votou contrário a essa posição. Mas ele teve que cumprir o que a jurisprudência decidiu, pelo que nós chamamos de cortesia ao colegiado. No outro ponto, em relação à suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, tem uma questão envolvendo não só, como eu comentei, o interesse efetivo, se ele vai ser considerado suspeito ou não, como tem um interesse por trás de invalidar ou não aquilo que a segunda turma decidiu. E aí, nesse caso, tem uma tendência de que eles, de fato, não se debrucem tão a fundo nessa matéria. Até o momento, quem votou nesse julgamento é um ótimo exemplo para a gente ver, um ótimo termômetro, que é o ministro Cássio Nunes. Ele claramente tem se vinculado a um posicionamento menos progressista na corte e mais próximo, inclusive, de uma linha mais próxima do Fux, dos ministros que são próximos a uma linha punitivista, vamos colocar assim. E ele, apesar de tudo isso, apesar de proteger a Lava Jato em alguns momentos e não buscar proteger em outros, fato é que ele votou para manter a decisão do Fachin e começar de novo o julgamento. A posição que o Cássio Nunes Marques defende é que, se por acaso for declinada a decisão do Fachin e enviado o processo de volta para a 13ª Vara de Curitiba, para sempre a gente vai ter o ex-presidente Lula dizendo que está sofrendo uma perseguição política e que isso foi mantido pela Suprema Corte. Então, indo para um outro tribunal distante, sem relação, eles vão poder aproveitar algumas provas que forem possíveis, inclusive, a pedido do Cássio Nunes, a sentença. E dali para frente, o processo pode seguir sem grandes turbulências. Essa é a expectativa dele. E se ele, que tem uma posição que era esperado que defenderia a 13ª Vara de Curitiba, não o fez, então a gente pode esperar algo parecido dos seus membros, dos demais membros do tribunal.
E lembrando, né, Gabi, que pela lei da ficha limpa, o Lula só seria considerado inelegível se ele fosse condenado em segunda instância. Então, mesmo nessa situação de que você anula o julgamento de Curitiba, mas não declara o Moro suspeito, você traz uma facilidade maior, né, já que as provas coletadas não seriam invalidadas, algumas oitivas também não. Então, isso traria um pouquinho mais de celeridade, mas ainda assim é um prazo considerado bem difícil de ocorrer condenação em duas cortes, né? Nesse sentido, seria quase dada como certo, né, a garantia de que o Lula chegaria no final do ano que vem ainda em condições de elegibilidade, correto?
Exatamente, Lucas. E é importante que não transpareça pelos ministros que em algum momento lá no fundo eles queiram impedir o ex-presidente Lula de concorrer às eleições, porque isso foi precisamente o motivo pelo qual o ex-juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito. Então, não pode parecer de forma alguma que os ministros do Supremo querem atrapalhar a corrida eleitoral.
Ainda mais nesse momento, né, Gabi, em que recentemente as atuais pesquisas de intenção de voto, mesmo que ainda em um cenário um pouco antecipado, eles já mostram como é que o cenário das eleições presidenciais está se formando na opinião pública desde já. Não que essa recente decisão do STF envolvendo o ex-presidente Lula seja o fato preponderante, né, talvez o voto popular esteja considerando aí outras vertentes, mas talvez uma decisão do STF nesse sentido que você está falando, que talvez eles possam evitar, vai justamente nesse próprio sentido. Uma das mais recentes, por exemplo, foi uma pesquisa divulgada pelo Poder Data 360, em que aponta o empate técnico entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno, mas no segundo turno já mostra que o presidente obtém uma vantagem aí em relação ao atual comandante do Palácio do Planalto. E também essa mesma pesquisa ela aponta que o cenário não está tão bom para que a gente possa presenciar o mesmo fator das eleições de 2018, que foram políticos outsiders tentando concorrer para esse cargo presidencial. Então já exclui aí de uma certa maneira muitos candidatos que possam tentar postular o cargo de presidência da República, e certamente deve ter uma maior cautela em todo esse cenário.
Pois é, né, Nicolas? semana passada, no último episódio, o Eduardo, ele veio pra cá comentar sobre o orçamento, ele fez uma analogia com o BBB que todo mundo comentou bastante. Fazendo um paralelo com o Big Brother, seria como se o Lula tivesse saído num paredão falso, né, e tivesse voltando agora pra cena política. O fato é que, nesse período em que ele ficou de fora, o capital político dele não conseguiu ser efetivamente conquistado por outros políticos, né? Havia até a possibilidade que isso ocorresse por conta do auxílio emergencial, quando a gente viu que a popularidade do Bolsonaro começou a subir bastante no Nordeste e em segmentos mais vulneráveis da população, mas a gente viu desde então que esse segmento novamente voltou a rejeitar o governo e não passou a apoiar nenhum dos candidatos de centro-direita ou centro-esquerda que tem se posicionado, né? Fato é que você trouxe essa questão das pesquisas, e a gente vê em muitos casos que o Lula abocanha quase 30%, o Bolsonaro também um número muito parecido, e quando a gente junta todos esses outros candidatos do centro, muitas vezes eles não conseguem nem somados ter o mesmo desempenho do Lula e do Bolsonaro, né? Então, de fato, o Lula tende, né, a elegibilidade do Lula tende a ser o grande fator que vai movimentar essas eleições e dificultar a viabilidade de uma terceira via, né? Como você trouxe, ainda é cedo para a gente ver isso, mas, por exemplo, na pesquisa do Data Poder que você mencionou, o Lula ficaria com mais de 50% das intenções de voto no segundo turno, enquanto o Bolsonaro não atinge mais do que 35%, né? Uma diferença de quase 15 pontos percentuais. Então, é uma diferença muito grande, onde o presidente está saindo na desvantagem, né? Então, sem sombra de dúvida, algo para ficar de olho, pensando nessa possibilidade de que o Lula chegue em outubro do ano que vem, ainda com a sua elegibilidade garantida. Bom, avançando agora na nossa pauta, mas continuando ainda no Supremo Tribunal Federal, nós fomos surpreendidos no final da última semana com uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, declarando que o Senado Federal seria obrigado a instalar a CPI da Covid. A instalação dessa CPI tem sido um amplo debate desde o segundo semestre do ano passado, quando a gente viu o Bolsonaro desidratando do pico de popularidade que ele tinha atingido. A instalação da CPI foi paralisada por conta das eleições e, desde o início de fevereiro, já com Rodrigo Pacheco no comando do Senado, a instalação desse órgão tinha sido protelada e publicamente rejeitada pelo Pacheco em várias declarações que ele fez. O fato é que, mais uma vez, o Supremo colocou seu dedinho na política e acabou mudando os rumos do que a gente estava esperando que fosse ocorrer. Gabi, eu queria que você sintetizasse para a gente um pouco sobre como que ocorreu essa decisão e quais foram as repercussões dela, né? Alguns advogados dizendo que o Supremo está usurpando prerrogativas do Congresso, mas outros concordam que isso de fato foi uma decisão acertada do Barroso.
Exatamente, Lucas. Essa semana o Supremo Tribunal Federal está na agenda, né? Na agenda da política, está em todos os jornais, está aparecendo o final de BBB, aproveitando aí a analogia que vocês fizeram. E resumindo, basicamente, o que o Barroso decidiu nesse caso foi um mandado de segurança apresentado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, pedindo para que o presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, se pronunciasse, analisasse e instalasse a comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações do governo na contenção da Covid. Esse caso, ele tem um certo elemento de intervenção e ativismo do Poder Judiciário na esfera política. No entanto, não é um caso inédito, né? Vale sempre recordar que em outras ocasiões o Supremo Tribunal Federal já interviu em comissões parlamentares de inquérito, como dos Bingos e da Petrobras. Então, a gente tinha uma certa expectativa de que o plenário da corte ia referendar a decisão do ministro Barroso, mas não deixa de ser uma intervenção num momento cada dia mais crítico entre o Poder Judiciário e os outros poderes. Resumidamente, o processo ele se deu pela via do mandado de segurança. E aí eu até nem vou me aprofundar naquele juridiquês processualista que a gente poderia entrar aqui, mas um dos pontos da discussão que dividiu alguns juristas é se o mandado de segurança seria, inclusive, o instrumento processual adequado para você entrar com esse tipo de pedido. Outro aspecto dessa questão é se os senadores teriam a competência para fazer esse tipo de pedido para o Supremo Tribunal Federal. E, por fim, se o Supremo poderia ter escolhido se responder essa matéria. E esses três pontos foram paulatinamente respondidos no âmbito do plenário. Eles analisaram esse ponto nessa quarta-feira, então tudo foi concluído numa sessão só, e o ministro Luiz Roberto Barroso apresentou o voto dele respondendo ponto a ponto, porque para ele seria o mandado de segurança via adequada. Respondeu também que cabe ao Supremo Tribunal fazer digamos, vigília do direito fundamental aí previsto na Constituição, que é o direito da atuação política, dessa diversidade e dessa feição da democracia, que é a própria comissão de inquérito. E, por fim, ele entendeu que não caberia ao presidente do Senado, isso que ele não teria esse poder, essa prerrogativa de impedir que uma iniciativa adequada da minoria política, da minoria partidária, de pressionar a maioria partidária usando do cargo dele. Então, se os requisitos formais estão cumpridos, automaticamente o pedido se considera acatado. E aí caberia ao presidente apenas operacionalizar esse processo. Então, essa foi a discussão jurídica em torno desse caso. Foi confirmada a liminar proferida pelo Barroso e tornou-se uma decisão da Suprema Corte, não apenas desse ministro.
Eu acho que tem um ponto também, Gabi, se você me permite, que vale a gente somar. A gente faz uma avaliação da ótica do Poder Judiciário, do STF, mas eu queria colocar também uma instigação aí para a gente pensar do ponto de vista do legislativo, né? Porque essa imposição do STF aconteceu aí, como você bem narrou, mas o Senado Federal permitiu que o STF fizesse isso, né? O Senado Federal está acatando a decisão do STF. E a gente tem que pensar assim, na minha opinião, claro, há um interesse dos líderes do Senado de que isso avance, para, ainda que não seja eventualmente para culpar o presidente de algo, mas para manifestar algum tipo de descontentamento com o Planalto. Cabe destacar que no passado já houve casos em que o STF determinou que o Legislativo atuasse da forma X ou Y e o Legislativo simplesmente não fez o que o STF estava mandando diante da autonomia que um poder tem frente ao outro, né? É claro que isso, nesse cenário, se coloca um pouco diferente, porque o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou: eu não vou mexer nenhuma palha para atrapalhar essa CPI. Então, eu concordo que há um ativismo do judiciário nessa questão, mas é um ativismo que está aí subscrito por uma liberdade que o legislativo está dando, e eu acho que a gente tem que observar isso de uma ótica bem grande sobre como que isso vai pressionar o Planalto, que aí eu acho, sim, é um acordo ali tácito entre as duas outras partes tripartite do poder da República, sabe?
E olha que interessante, Diogo, eu estava revisando um curso de processo legislativo no início da semana, né, porque eu vou fazer na semana que vem, e uma coisa que a gente sempre costuma falar quando a gente está apresentando as disposições regimentais para a instalação de uma CPI, é que esse é um instrumento que o próprio regimento, tanto da Câmara quanto do Senado, reconhecem como uma das benesses concedidas para a oposição. Ou seja, para você instalar uma CPI, você, na verdade, precisa de pouca coisa, você precisa de um determinado número de assinaturas e depois disso, na teoria pelo menos, a CPI deveria ter sido instalada, né, preenchendo todos esses requisitos. O regimento ele só começa a impor algumas limitações extras para a instalação de CPIs depois de um momento em que já existem algumas CPIs em funcionamento concomitantemente, fato que não está ocorrendo nesse momento, né? Então a gente tem a CPMI, né, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que avalia as fake news, e inclusive na semana anterior a gente teve a CPI que se debruçava sobre o derramamento de óleo nas praias do Nordeste, perdendo o prazo de vigência, né? Não foi renovada. Essa CPI estava acontecendo no âmbito da Câmara. Então, de fato, como você bem trouxe, não tinham tantas limitações que justificassem esse posicionamento do Rodrigo Pacheco, né? Era mais uma movimentação política, seja seja algo para inglês ver, né, no sentido de não querer ser a figura que autorizou a instalação, ou seja, um interesse de blindar o Palácio do Planalto, né? Tanto que ao longo da semana a gente viu uma série de notícias dando conta de informações de bastidores dizendo que o Luiz Fux havia conversado com Rodrigo Pacheco dizendo que essa liminar do Barroso ela seria inevitável e que ela contava com o apoiamento majoritário do Supremo Tribunal Federal, inclusive sugeriu que o Barroso se antecipasse a essa decisão para não passar por esse constrangimento político e já declarasse a instalação da comissão. O presidente do Senado acabou resistindo, né, e a gente viu o desfecho dessa história, né, mas é de fato pontos bem interessantes que você trouxe e que mostram vários componentes políticos que estão envolvidos, né, no meio dessa questão toda.
Inclusive, também abordando essa questão que o Diogo estava mencionando sobre a tendência das comissões de inquérito serem usadas como palco político, a gente poderia adentrar isso pelos dois lados, né? É um momento propício para que parlamentares da oposição tentem classificar um pouquinho do seu capital político, mas também os próprios aliados do presidente Jair Bolsonaro nesse quesito. Como a gente viu nas primeiras definições de como a CPI ela vai ser conformada, grande parte dos senadores que compõem a CPI, que tem uma certa ligação com o governo federal, são senadores que possivelmente podem se postular ao cargo ou de governadores dos seus estados nas eleições de 2022, ou mesmo uma própria tentativa de impulsionar a sua reeleição para o Senado, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma tentativa para governos estaduais, tem o Ciro Nogueira, que é um aliado histórico aí do presidente Jair Bolsonaro, que é um dos pré-candidatos ao governo do Piauí, Jorginho de Mello, que vai tentar recuperar aí a base bolsonarista do presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina e contrapor o atual governo de Santa Catarina, o Girão no Ceará e o próprio Marcos Rogério, né? São senadores ligados ao presidente que existem uma certa articulação para que eles possam, de alguma forma, ganhar capital político para intensificar essas possíveis candidaturas. E da oposição e até mesmo senadores independentes também existe esse mesmo movimento e interesse, como é o caso de Eduardo Braga e até mesmo do Randolfo Rodrigues, né? Que é o que está colecionando atritos aí com o presidente Jair Bolsonaro ao longo dessa CPI.
Não, vale falar que o Randolfo Rodrigues, ele foi o parlamentar que tomou um soco do deputado Jair Bolsonaro na época, quando houve uma comissão que foi visitar um quartel general que era utilizado pela ditadura militar, né, durante o período de ditadura. Então esse atrito com o Randolfo, entre o Randolfo e o Bolsonaro, já vem de muito, muito tempo. E finalmente o Randolfo teve uma grande oportunidade de revidar, né, ou de se posicionar de uma forma que incomoda bastante o Planalto e o presidente.
Inclusive, Randolfo é do Amapá, né? E estava ali se opondo ao Davi Alcolumbre no período de presidência, né? Que era uma figura também muito próxima ao Palácio do Planalto. Então, de fato, vários atritos aí colecionados. Diogo, o Nicolas trouxe um aspecto bem interessante, é que depois dessa decisão do Supremo, houve uma movimentação no Senado e foram coletadas assinaturas o suficientes para mudar o escopo dessa CPI. Originalmente, ela se concentraria só nas ações do governo federal e agora ela vai poder também fiscalizar o que foi feito com os repasses da União para estados e municípios. Queria que você comentasse para a gente, você que está acompanhando o Ministério da Saúde e todas as ações de enfrentamento à pandemia desde março do ano passado, né, desde antes, na verdade, queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que o governo se estruturou ao longo da pandemia e quais são as frentes, né, as principais frentes que essa CPI deve avaliar a partir de agora.
Bacana, Lucas. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é a maestria como foi trabalhada a reestruturação do escopo dessa CPI. Como você bem falou, no começo, a ideia inicial era que observasse, investigasse apenas o Palácio do Planalto. Isso, independente se o Palácio do Planalto é culpado ou não é, isso causa uma preocupação muito grande para qualquer governante, qualquer grupo que será investigado por uma CPI. Por quê? Porque eles irão, provavelmente, apanhar e ser expostos sistematicamente em todas as reuniões, vai estar na mídia. Então, qual que é o objetivo de colocar outros ambientes para serem investigados? Nesse caso, estados e municípios. Você divide um pouco da atenção. Então, um dia vai apanhar mais o Planalto, um dia vai apanhar mais um estado de saúde, outro dia vai apanhar mais um governador X, no outro um município Y. Então esse era um dos principais objetivos do Planalto, em ocorreu inclusive aquela fatídica conversa entre o presidente Bolsonaro e o senador Cajuru, e onde o Bolsonaro pedia exatamente isso.
Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, Ela vai só vir pra cima de mim.
Mas não vai, presidente. Tem opinião de outros. É, são 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente.
Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil pro Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos.
Sim, claro.
Presidente da República, governadores e prefeitos.
E eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar.
É claro que o presidente não verbalizou o que a gente está falando aqui, mas o objetivo principal é esse, tirar o foco da atenção para o Planalto não apanhar sozinho. Bom, dito isso, a maestria do Rodrigo Pacheco e dos líderes ali é porque, e até certo ponto, o Congresso consegue ir. A partir dali, a investigação tem que acontecer por comissões de inquérito nas assembleias legislativas locais. Então, o Congresso não pode usurpar a responsabilidade dos estados e municípios. Então, a alternativa foi, como que a gente vai colocar estados e municípios aqui? Vamos investigar o repasse que saiu do Ministério da Saúde e a aplicação feita pelo estado. Então, é como se fosse ser feita o mapeamento de uma movimentação financeira que foi contra a Covid, né? Então, há uma maestria aí que a gente tem que realmente observar os caminhos da política para atender os objetivos, né? Então, acho que esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é sobre a preocupação agora, né, do presidente de realmente ser culpado ou acusado de alguma coisa. Talvez a maior preocupação, aliás, são várias, né? Eu tô aqui toda hora a maior preocupação, mas é porque são várias as preocupações que surgem durante um processo de CPI. A gente até passou um pouco quanto à composição da comissão. O governo não tem a maioria dentro da comissão parlamentar de inquérito. Por que isso é um problema? A comissão parlamentar de inquérito, ela é primeiramente política, né? Evidentemente que com pressão social, midiática, etc., vai se buscar fatos e realmente apontar para quem é culpado de quê, etc. Mas, via de regra, é um processo político. Então, se o governo não tem maioria, ele corre o risco, sim, de ser fritado por semanas, sabe? E a gente está falando de um período que as atividades legislativas ainda sofrem um pouco por causa da Covid, de modo geral, mas no ano que vem a gente está na corrida eleitoral, sabe? Então, o que for dito, as tensões que aconteceram nessa CPI, certamente serão utilizadas dentro do contexto eleitoral, e a gente estava discutindo agora do Lula, né, ganhando espaço. Então, você criar uma frigideira gigante para o governo Bolsonaro é bastante tenso para o governo, né? Então, dito isso, aonde que são os principais pontos em que o governo Bolsonaro vai ter que se desdobrar para tentar evitar de ser formalmente acusado, né? Provavelmente o ponto que vai ser mais debatido pelos parlamentares são as manifestações públicas que o presidente fez durante toda a pandemia. Eu até separei algumas aqui, mas via de regra elas são já conhecidas dos nossos ouvintes, né? O presidente chamou em alguns momentos de gripezinha, chamou de superdimensionada, falou que não ia, quem tomasse vacina viraria jacaré. Então, esse tipo de posicionamento e defesa de cloroquina, etc., esse tipo de posicionamento deve ser muito atacado. Um outro problema que o presidente Bolsonaro vai enfrentar, invariavelmente, são as manifestações que ele faz no canal do YouTube, né, no programa dele do YouTube semanal, porque ali ele fala dele, né, ele acaba falando muito francamente sobre problemas parlamentares e da própria pandemia, e diversas vezes ele foi muito enfático em dar orientações contrárias à lógica da saúde pública de modo geral. Então, esse tipo de coisa vai voltar à tona, e o maior desafio do Congresso e do Planalto, da oposição, será pegar esses parlamentares que se declaram independentes, né, que hoje são 5 dentro da composição de 11 dessa comissão, e fazer com que eles absorvam, seja a pauta governista ou a pauta de oposição. Vai ser um xadrez bastante complicado, porque os parlamentares em geral que entram em CPI se declarando como independentes, eles para ter o posicionamento X ou Y, eles fazem negociações bastante complexas, eles têm que acenar para a própria base. Então, e aí a gente tem, por exemplo, o senador Eduardo Braga, que é um nome político aí de grande exposição no Brasil, mas que é do Amazonas, um estado que sofreu muito. A gente tem o Tasso, que também é outro nome muito expressivo no Brasil, que é do Ceará, que é outro estado que também sofreu muito. Então, o contexto para o presidente Bolsonaro nessa CPI, nesse começo, com as informações que estão acontecendo tanto na mídia, mas também nos bastidores, não é do melhor e é totalmente justificada a preocupação do Planalto nesse momento.
E outra questão também importante são os recentes estudos que estão sendo divulgados nas revistas científicas voltadas para o setor de saúde, em que mostram que essa possível inércia do governo federal também tenha ocasionado o crescimento dos casos de Covid no país. E, Diogo, também fazendo um complemento essencial em tudo isso que você falou, né? De fato, uma CPI preocupa qualquer governo. Uma coisa também que acho super interessante a gente analisar é que parece que as CPIs no Brasil, elas parecem que têm um caminho em comum, que é cair no limbo. Né? Por mais que exista um esforço político muito grande para avançar com as discussões, para avançar até mesmo com as possíveis sanções que uma comissão de inquérito ela possa ocasionar, a gente acaba percebendo que no final vai se tornando um ambiente que coleciona diversos desgastes e não consegue concretizar de fato com os resultados que se esperavam. Por exemplo, a gente poderia até mesmo falar da CPI da fake news, que houve um grande alarde quando ela saiu, mas acabou caindo aí numa do esquecimento. Então, apesar de preocupar muito qualquer governante, a emergência, a emissão de uma CPI, ela também ainda pode correr esse risco de acabar caindo em um certo esvaziamento político, que a gente tampouco pode dizer que isso vai ser um cenário concreto, mas é uma das alternativas e um dos possíveis caminhos que pode acontecer aí no curto, médio prazo.
Nicolas, concordo totalmente com o que você está falando. Acho que essa questão de diversas publicações internacionais destacando o fracasso da coordenação brasileira contra a Covid-19 também prejudica, mas eu acho que você pega aí no ponto crucial. Realmente as CPIs no Brasil, elas tendem a minguar, né? E por isso que eu acho que dentro desse contexto de Lula e eleição no ano que vem, talvez esse seja o principal custo para o governo, né?
E vai ser interessante, né, a gente observar principalmente as oitivas, né, que vão ser realizadas na CPI. O Brasil foi o único país do mundo que teve 4 ministros da saúde durante a pandemia de Covid, e a gente sabe que o Mandetta não vai ter muitos elogios para fazer a atuação do presidente, né, quando ele for prestar o seu depoimento, e o mesmo pode ocorrer com a manifestação do Taish, né, apesar de que ele não saiu fazendo tantas críticas publicamente, ele ainda saiu, né, por conta de uma descoordenação em relação às diretrizes do presidente, né? Então, a gente deve esperar aí alguns testemunhos bem impactantes, né, e mostrando um pouco desses bastidores do que estava ocorrendo no Palácio do Planalto, né?
Vamos ver, Lucas, até que ponto também a participação do Pazuello vai servir para equilibrar esse cenário para o presidente Bolsonaro, né, já que foi um ministro aí que saiu totalmente queimado no âmbito político e já está sendo investigado pelo Ministério Público pela possível omissão na crise de oxigênio no Amazonas, né? Então, essas oitivas aí tendem um pouco a pesar muito mais o cenário para o Palácio do Planalto, já que, né, essa coleção de ministros, o governo parece que não se safou.
E tem uma questão sobre o Mandetta. O Mandetta tem um livro para vender, né, também, sobre a experiência dele no período aí da pandemia, e ele faz diversas críticas ao presidente Bolsonaro já naquele livro. Então, tem também esse incentivo para ele ser bem imperativo, aí, vamos dizer, nas colocações dele na CPI.
E ainda é possível o nome para 2022, né?
Pois é, isso que eu ia falar. Transformar o livro em best-seller vai ser, talvez, a melhor alternativa, porque a gente está vendo o Mandetta, por enquanto, patinando nas pesquisas, né? Ele deixou o governo com 80% de popularidade, era o político brasileiro mais bem avaliado, mas desde então a população esqueceu um pouco do nome do Mandetta, né? Então, é uma chance de transformar esse livro em best-seller e tentar se viabilizar aí para 2022, né? Seja como cabeça de chapa ou então na posição de vice-presidente, que é o que está parecendo mais provável nesse momento para o Mandetta, né? Bom, e um passo importante agora para a gente definir se essa CPI vai terminar em pizza ou não. Bom, a gente já tem uma boa base de como vai estar a composição da CPI. Ela não é tão favorável para o presidente, né? Lembrando que todos esses aliados que pertencem ao Centrão e estão dentro da CPI têm uma aliança muito circunstancial, né? Que pode mudar aí a depender dos rumos da política. Mas um outro ponto importante é saber quem será o relator da CPI, e até agora o que a gente tem ventilado é o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, também um senador que guarda uma certa rusga com o Palácio do Planalto, né? Já que o Onyx Lorenzoni, na época em que ele estava na Casa Civil, trabalhou ativamente pela eleição do Davi Alcolumbre, fez uma movimentação, mesmo que nos bastidores se soubesse que o Flávio Bolsonaro votou pela eleição do Renan Calheiros, ainda assim é um nome que tem algumas rusgas com o Palácio do Planalto. O que você tem para dizer sobre isso, Nicolas?
Lucas, a base do governo está tentando aí, de todas as formas, atrasar um pouquinho, né? E uma das tentativas que eles devem colocar em marcha para os próximos dias é evitar, né, que de fato um senador da oposição ocupe aí o espaço ou da relatoria ou da presidência da CPI. Como você bem mencionou, o MDB, com a possível candidatura do Renan Calheiros, ela tenta potencializar novamente o MDB dentro do Senado Federal, mas também é uma tentativa do próprio Renan Calheiros em tentar recuperar e colocar ainda mais em voga a sua influência dentro do Senado Federal. A gente viu aí que nos últimos meses, nos últimos anos, o Renan Calheiros, ele tem se posicionado de uma forma muito mais incisiva contra o presidente Jair Bolsonaro, e a combinação da relatoria dessa CPI poderia ser ainda mais um sinal de alerta. Além do Renan Calheiros, um dos possíveis nomes que pode ocupar ou a presidência ou a relatoria, como a gente tinha comentado anteriormente, é o nome do Randolph, né? Então o Palácio do Planalto não está aí no melhor cenário, e vamos ver se a base aliada do governo vai conseguir ou não atrasar esse outro debate, que seria a relatoria ou a presidência da Câmara. Por outro lado, também, caso isso aconteça, caso essas posições chaves elas sejam de fato direcionadas à oposição do governo Bolsonaro, o governo ele deve começar a se organizar no cenário que a gente já está antecipando, e que talvez seja agora o momento em que o Palácio do Planalto toque para frente, que é o andamento de uma reforma ministerial, já que já existem alguns ministérios ali no radar da reforma política para alocar os aliados do governo.
O Bolsonaro, ele é um dos únicos presidentes desde a redemocratização que ele não colocou nenhum senador para comandar um ministério do seu governo. Então, de fato, a gente já tem um desequilíbrio de representação do Centrão quando a gente olha do tamanho das bancadas da Câmara, e no caso do Senado a gente não tem ninguém, né, nenhum senador lá na esplanada. Então isso é um ponto muito importante. E falando sobre o Renan Calheiros, né, só queria lembrar que ele é pai do Renan Filho, que é o governador de Alagoas, também muito próximo de algumas outras figuras do Senado, como o senador Jader Barbalho, que é pai do governador do Pará, Helder Barbalho, e que está sendo agora, está enfrentando, né, uma das investigações mais avançadas sobre desvio de recursos para a Covid. Então, também, né, se a relatoria acabar nas mãos do Renan Calheiros, tem uma chance grande de haver uma suavidade em relação às investigações de governos estaduais e prefeituras, e um foco maior no governo federal. Bom, tudo isso a gente vai precisar acompanhar os próximos passos para descobrir como essa CPI vai se organizar, e é óbvio que a gente vai continuar trazendo todos os desdobramentos aqui no nosso podcast. O programa de hoje está se encerrando. Eu queria agradecer demais a participação do Diogo, da Gabriela e do Nicolas aqui comigo hoje, e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.